É, você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e o que acontece no Vegas fica no Vegas.
Olha aí!
Ou pode ser que o Audacity deu uma bisbilhotada também.
Exatamente.
É, eu bem que tentei um jogo de palavras aqui.
Deu certo, Rafa. Ninguém precisa eu saber que você existe, Rafa.
É, eu vi que você... Caraca.
Eu vou cortar essa parte na edição.
É isso aí, porra. Caralho.
Bem-vindos ao Dudecast. Eu sou o Andrei e dessa chamada o único que não tá feliz é o Rafael, que vai ter que editar esse episódio.
Filha da puta. Todo mundo fala junto, vai.
Liga o ventilador, Juan.
Já tá até ligado. Vou aumentar a velocidade.
Olá, dudes. Aqui é Jeff Barbosa e vocês acham que a edição é sua aliada? Vocês apenas a adotaram. Eu nasci dela, fui moldado por ela. Só vi a luz do dia fora do meu quarto depois que eu já era homem. Eu sou o editor.
Sensacional.
Muito bom, muito bom.
E ele tinha 84 anos também.
É, pois é.
Isso aí, continua falando todo mundo junto.
O cara ele recitou o tema dos Lanternas Vegas, né?
Olha só,
velho. Na verdade é do Bane, né? Mas tudo bem.
Vai embora daqui.
Na verdade é do Adobane Premiere, ó. Não tô brincando, é? Desculpa.
Nossa!
Essa não ouvi. Que pariu!
Adobane.
Caraca, meu Deus do céu!
Andrei, você tá apontando pra tela?
Eu tô com o braço cansado já.
Feito louco, né? Feito louco.
Tá parecendo o Barney naquele episódio que ele fica com a mão pra cima. Até alguém dar um high five nele.
É, isso aí, sou eu agora, sou eu.
Salve, dudes! Aqui é o Diego Burns e a edição é melhor que facas guinso, nem as meias vivainas sobra.
Nossa! Só quem tem mais de 30 anos vai entender.
Por isso que eu perguntei, que é pra ninguém entender mesmo.
Pesquise, né? Fala, meus amigos dudes, aqui é o Juan e eu usei o Fraps uma vez e já me considero editor profissional.
Caraca, cara, você é um filho da puta.
Ah, esse sou eu.
É o Hit Movie Maker, né?
Ah, é, tipo isso. Pra você ver, nem o Movie Maker não sei usar, mas eu tomo aí.
Caraca, Movie Maker é foda mesmo, cara. Ai, dudes, estamos aqui com todos esses editores maravilhosos e competentes para falar exatamente sobre isso, edição. Então agora nesse momento é engraçado que assim, tá só a voz, né? Mas você tá ouvindo tudo bonitinho, tudo editado, tudo certo, mas você não tem a menor ideia do que acontece antes desse produto bonito chegar aos seus ouvidos. Então agora, sobe a trilha dos e-mails, porque é isso que a gente vai fazer, né?
É, vamos pros e-mails, esses que também são sempre bem editadinhos quando o Rafael tem tempo.
Olha a mensagem!
Uma semana de feedback dos dudes, meu querido André. Estou muito feliz de estar aqui com você novamente.
Ah, sempre um prazer, Rafael, estar junto com você e com os dudes nesse momento maravilhindo que é a leitura de e-mails e feedbacks desse podcast maravilhoso que está aí, Rafael, na curva final ali daquele sprint para o episódio número 100. Eu estou ficando emocionado cada episódio que se aproxima, cada dudecast que a gente vai fazendo e se aproximando desse número que é simbólico pra caramba. Eu fico mais emocionado e claro que os dudes fazem muito parte disso. É por isso que a gente adora estar aqui sempre lendo aí os feedbacks dessa galera maravilhosa que a gente aprendeu aí a conviver, a amar aqui no Dudecast, Rafael.
Cara, parece demagogia, mas eu preciso falar aquela frase clichê. Quando a gente começou, eu não imaginava o episódio 100. Não tô dizendo que eu não achasse que fosse dar certo, achasse que a gente fosse desistir no meio. Esse problema eu admito que eu nunca tive com a gente. Também não vou ser hipócrita a esse ponto. Mas é aquilo, é um por semana... O ano tem aí o quê? Sei lá, 56 semanas, 50 e tantas semanas. Então você pensa, caraca, é uma parada daqui a 2 anos. Eu ainda não consigo imaginar o que vai estar acontecendo daqui a 2 anos.
Tá bom, é, eu também não consigo.
Tô aqui lançando meu pré-piloto, 45 segundos, uma edição bundona, cara. E porra, daqui a pouco a gente tá, foi o que você falou, a gente tá virando a curva pro 100. Ah, cara, eu tô realmente emocionado, cara. Eu acho que vai ser, inclusive... Acho que a gente tá pra fazer aí episódio 100, um mês e meio depois, 2 anos, né, cara?
Exato. Nossa, que são duas coincidências ali muito, muito bacanas. Eu não sei se você reparou, Rafael, mas o episódio 50 foi o nosso episódio de 1 ano.
Exatamente. Quando a gente... Alguns dos... Do ano passado não teve, né? Porque a gente acho que a gente tirou uma semaninha de férias. Eu acho que teve uma outra semana em setembro que não saiu alguma coisa. Acabou que calhou que o episódio de 1 ano foi exatamente 50, né? Então é fantástico, cara. Mas esse ano, faça chuva, faça sol, faça Natal, faça Ano Novo, Dudecast não para.
Nunca para.
É isso aí, meu querido Andrei, temos o grande vencedor da nossa promoção, o maravilhindo livro do André Godirro, nosso querido amigo de todas as horas, Jean Acedo. Ele disse que sempre tem azar, muita coisa, ele mandou um recadinho muito bacana aqui junto com o endereço dele. Calma, hein, garotas, não haverá o endereço.
Haverá revelação, até porque senão a namorada do Jean bate na gente.
É verdade, só um recadinho aqui. Porra, mano, que surpresa, cara, eu não ganho nem rifa de festa junina, a tal ponto que se participar eu e outra pessoa, 3 pontinhos, aquela tristeza, eu já sei que eu perdi. Mas que ótimo que eu ganhei, estamos todos felizes, Jean, volte para a próxima promoção que não deve tardar a chegar, então você está sempre aqui e um prazer, parabéns. E continue sempre com a gente, por favor.
Exatamente, meu amigo Rafa. Grande abraço pro nosso amigo Jean Acedo, que mandará aí um feedback positivo desse livro bacana que a gente sorteou aqui no Dudecast. E pra você, Dude, que aí está nos ouvindo e assim como nós também está emocionado, tá aí bem feliz, né, que a gente tá chegando no episódio número 100, vou pedir uma coisa pra você que está me ouvindo agora. Se você quiser aí dar uma ajuda pra gente, né, é claro que vocês já ajudam pra caramba lá no Facebook, no Twitter, você sabe que os links todos estão aqui no post, você manda um e-mail pra gente, especial falando, olha só, esse e-mail aqui é pro Dudecast 100, o que você mais gosta do Dudecast, pode falar lá, enumerar, fazer uma lista, ou então fazer um pequeno textinho pra cada uma das coisas, sei lá, gosto muito da edição, gosto muito das pautas, gosto muito do Andrei, do Rafael, do Juan, e também o que você não gosta, o que você melhoraria, o que você indica pra gente fazer, porque quando a gente bater a marca dos 100, o objetivo é o 200, rapaz.
Exatamente.
É sempre assim.
A meta não está traçada, mas vamos dobrar a meta.
Exatamente. Então, a gente quer que você participe, né? Que você dê aí esse feedback pra gente de 100 episódios e quase 2 anos. Então, vai ser muito bacana ler aí do que você gosta, do que você não gosta, o que você gostaria de ouvir no Dudecast, o que você não gostou de ouvir no Dudecast. Cara, é uma tribuna livre. A gente quer que você realmente opine pra gente fazer, claro, o podcast cada vez mais do seu jeito que ouve o Dudecast, que dá essa moral pra gente. São aí quase 2 anos, quase 100 episódios lançados de Dudecast, né? Estamos chegando aí no 100º, mais de 100 mil downloads, então assim, é uma parada que realmente mexe aí com a família dos dudes, o Dudecast toda segunda-feira, e a gente quer que vocês participem, claro, aqui dessa edição do... Calma, André, edição número 100, não a 200, edição número 100, a gente quer que você participe aqui conosco.
Seria bacana se o pessoal mandasse os episódios preferidos.
Ah, né? Também.
Os momentos
também.
Preferidos, as tiradas, as frases... mais bacanas, né? Seria muito bacana aí.
Se você não quiser ouvir os recados, e-mails e feedbacks do último Dudecast, é só você pular para o minuto.
14 minutos 53 segundos e o Vegas é meu pastor e nada me faltará.
E pra gente mudar um pouco, dar uma nova roupagem aos e-mails, além de ter, né, essa linda pessoa aqui ao meu lado, vou deixar ele começar hoje, Rafael Silva Santana Marques. Vai começar a leitura dos e-mails hoje com a gente. Oh, Rafinha, Deus. Quem é o nosso primeiro maravilhoso aqui na leitura dos e-mails?
Você quer mudar? Você tá querendo coisas novas, você quer posições diferentes, então.
Ah, com certeza. Pega o livro que a gente vai variando.
Ah, o que você quer, eu dou.
Tudo que você pedir,
olha,
eu dou.
Aí, rapaz.
Faço tudo com você. Ah, eu tô louco.
Eu tô percebendo isso, eu estou realmente percebendo isso.
É um funk antigo, as pessoas vão conhecer.
É difícil, eu realmente não lembro disso. Quem canta isso daí?
Ah, cara, eu acho que é MC Bruninha. Mas eu vou tentar aqui.
Deus, é, realmente não. Enfim, meu querido Andrei, começamos essa leitura de e-mails com um e-mail mítico do mito Caduzão, grande brother do Matheus Dude. Ele fala aqui sobre o episódio das amarras sociais, né? essa parada de vamos lá em casa se virou muito contra mim. Cara, incrível. Por muito tempo eu falava, aparece lá em casa, vamos lá. E jamais passava o endereço.
Olha aí.
Cara, muito esperto. Atualmente, eu falo, aparece lá em casa para minha mãe e para os meus irmãos. Sabe o que eles respondem? Vamos sim. Vamos marcar. Estou esperando até hoje, Dudes. Meu Deus do céu.
O negócio, eu gostaria de fazer uma meia-culpa aqui também, que eu estou nesse bonde aí do vamos sim, vamos marcar, que eu sou padrinho de casamento do Cadu, vai quase fazer um ano e eu ainda não fui na casa dele.
Caraca, você responde vamos marcar?
Não, não respondo vamos marcar, mas eu tô nesse bonde de que nunca foi.
Você é um absurdo, olha você. Eita, nós. OBS, eu assumo total culpa pelo fato do Matheus Dude não querer jogar o War. Afinal, vocês sabem que ele odeia perder, realmente. Realmente.
O negócio, realmente. Rafael, ele não gosta de perder, é de fato aí uma coisa que acontece, mas os relatos que o Dude passa pra gente do Cadu jogando o War também são aterrorizantes, né? Porque o Cadu, segundo o que o Matheus diz, é aquela pessoa que não sabe ganhar.
Caraca, cara, não sabe ganhar, não sabe perder, eita, nós.
Então, assim, fica aí um caos da família Freitas aqui pra gente desvendar qualquer dia desse. Botar o Cadu e o Matheus jogando qualquer coisa e a gente vê as reações.
De frente com os dudes.
De frente com os dudes, olha aí, um bom nome.
Gostei.
Seguindo aqui, meu amigo Rafael, essa leitura de e-mails, nós temos aí o feedback do Jorge Augusto. Jorge, sempre presente.
Olha.
Dude Kieste. Ele fala o seguinte. Salve, dudes, amarrados socialmente falando. Tudo suave na nave. Que maravilha, sempre suave.
Eu estou suave com a minha internet nova.
Ah, você tá muito metido.
Eu estou feliz.
Feliz, eu gostaria de dizer que você está contente.
Não, e como?
Ele diz o seguinte, velho, realmente eu também sou muito amarrado para essas coisas, principalmente no tocante a negar favores às pessoas. Sim, sou meio bundão para isso.
Tamo junto, não sei dizer não.
Eu ia falar que eu conheço um rapaz que está nesta chamada que é exatamente assim, mas eu não iria falar o nome.
Um rapaz que não sou eu, mas está nessa chamada. Eu não sei dizer não. Já tivemos grandes problemas com isso.
Ô, oh, não, e como?
Às vezes, Rafael, é bom, às vezes é ruim, na maioria das vezes é péssimo, mas...
É.
É complicado.
É, vocês não sabem, da minha metade, oh, dudes.
É verdade.
Agora, não me venha me pedir coisas emprestado, principalmente meus livros, notebook e guitarra. Caraca. Velho, eu viro bicho.
Não é, tem coisa que não dá pra pedir emprestado. Eu tô meio nessa com o Jorge, cara, eu não gosto muito de emprestar as coisas. Claro que assim, né, tô falando assim, pra pessoas no geral, né. Pra galera mais próxima não tem problema, até porque o Juan, a gente sabe que ele é aquela pessoa odiosa, mas eu tenho que fazer um disclaimer aqui que o Juan cuida muito bem das coisas. É porque ele não mexe nelas, entendeu? Assim, o Juan pede um livro emprestado, ele vai lá botar o livro na prateleira dele, vai ficar lá durante 5 meses e vai te devolver na mesma condição, né? Mas, enfim, não deixa de ser uma qualidade do menino Ru.
Verdade, temos aqui que fazer uma meia-culpa com o menino Ru. Ô, Rafa, já diria o velho ditado, né, que carro e mulher a gente não empresta, né?
É verdade, rapaz. Eu vou te falar que eu concordo com essa frase.
Tá, aí também podemos colocar nessa lista livros, notebook e guitarra.
É verdade,
segundo
guitarra, é verdade, cara, é verdade.
Ai, ai. Ele fala, de resto, o episódio estava hilário. Parabéns e abraços a todos os dudes. Abraços a você aí também, Jorge, meu querido amigo.
Oi, meu querido amigo. Platoplomo, agora... Jorge, platoplomo.
Olha aí, é uma boa pauta também essa aí, hein?
É uma boa.
E agora, meu amigo Rafael, vamos continuar aqui no nosso querido Sony Vegas, nesse programa maravilhoso?
Vamos, eu acho que eu não vou editar esse programa, eu vou subir ele
não.
Cru.
Não, você não vai fazer isso, você não vai ter coragem de deixar tudo que a gente tava falando antes do episódio ir pro ar.
Então, eu vou só cortar, porque senão realmente a polícia vai bater aqui meio-dia e três.
É,
né? Meio-dia e três a polícia vai bater aqui, ferrou, já era, então por isso eu vou apenas, mas de resto, vai subir nu esse episódio.
Eu gostaria de dizer que o Rafael não editou essa parte.
Olha,
vamos
você
para o episódio.
Olha você, seu filho da mãe.
Bom, dos quatro, aliás, dos cinco participantes da mesa de hoje, né? O pessoal do Dudcast já ouviu aqui, Diego Burff, Juan, Rafael e eu. Mas vamos dar, então, vez aí pro nosso convidado de hoje, o editor lá do Radiofobia, também do Pod Tudo no Cast, o Jeff, cara, pra ele contar um pouco de como ele começou nessa vida bandida, né, de edição, nessa escravatura quase dos programas de edição. Cara, como é que você se sujeitou a isso, Jeff? Como é que foi a sua entrada pra esse mundo das drogas?
Cara, essa entrada desse mundo.
Caralho!
Qual foi a porta de entrada?
Caralho, não. Cara, sério, isso tá parecendo aquelas reuniões de Alcoólicos Anônimos, de Narcóticos Anônimos, sabe? Tipo, Jeff, por favor, compartilhe conosco agora essa história.
Boa noite, meu nome é Jeff e eu.
Oi, Jeff!
Há 2 anos.
Oi, Jeff!
Estou sem editar.
Eu não como peixe há 2 semanas. Tipo isso.
Caraca, entendi essa referência.
Mas cara, eu entrei nesse mundo da edição, dessa desgraçada, né? Essa mulher ingrata que é a edição, não, tô brincando. Foi mais ou menos lá por 2011, 2012, antes mesmo de começar com o podcast, eu comecei a assistir muito vídeo no YouTube, né? Que foi quando estourou, assim, ó, os vlogs, Cauê Moura e todo o pessoal, assim, que já estavam fazendo. E aí, né, cara, veio aquela vontade de se expressar também, de tentar passar uma mensagem. Vocês que gravam podcast, vocês sabem, você tem aquele ímpeto de querer comunicar, de querer passar suas ideias para as pessoas, né? E aí eu tinha enxergado no YouTube uma possibilidade de fazer isso de forma gratuita e meio que facilitada. Então eu comecei a pesquisar um pouco sobre edição, primeiramente de vídeo. Só que foi no podcast mesmo que eu me encontrei como pessoa e como editor, assim, e eu fico muito feliz hoje de ter conhecido essa mídia do podcast que pôde me proporcionar. Tipo assim, o vídeo era bem meia boca, sabe? Comecei a pegar por tutoriais, assim, e fazia bem meia boca, mas depois quando eu realmente me encontrei no podcast e pude colocar a mesma mão na massa, porque eu já mexi um pouco com áudio antes, mas é meio diferente, né? Você pegar um áudio, tipo, você gravar uma música pra você gravar um podcast e fazer a edição e tudo mais. Então foi mais ou menos assim, a minha porta de entrada foi a edição de vídeo, mas depois eu migrei pro podcast, mais ou menos, que eu comecei o Pod Tudo no Cast em 2014, né? Já vai fazer 2 anos já. Mas foi mais ou menos isso, cara.
Bacana, tem quase o mesmo tempo aqui do Dudcast também, né, Rafa? A gente prestes aí a completar 2 anos também. A gente faz em novembro o nosso aniversário.
Sério? Quando de novembro?
Dia 2, nos Dias dos Mortos.
Olha aí, a gente faz dia 24 de novembro.
Cara, olha só, rapaz, contemporâneos.
Juntinho.
Vou até cortar essa parte depois.
E o Rafael vai dar um jeito de encaixar isso na edição. Nós temos aqui, basicamente, editores de podcast, mas temos um representante também do mundo visual, né? Além de eu fazer isso, Diego Burff é exclusivo para os vídeos no YouTube, cara. Conta pra gente, Diego, como é que você começou aí nessa arte do desespero?
Na arte do desespero é ótimo. Cara, eu comecei muito na época da faculdade. Tinha algumas coisas, alguns trabalhos de produção visual na faculdade de publicidade. E era no Movie Maker mesmo, que eu tentava fazer as coisas. Tinha uma câmera de 3.2 megapixels, Shinfrim, que gravava, acho que, míseros 4 minutos por vez. Caraca. Então era, tipo, tinha que contar o take no cronômetro mesmo pra poder fazer a parada. E outro problema, não era nem isso, não era nem isso, é pior um pouco. E não gravava áudio. Ou seja, eu tinha que me dublar depois.
Caraca!
Olha aí, cara!
Tinha que me dublar depois. Infelizmente, eu não tenho nenhuma pérola dessa, porque era num computador meu que o HD deu bad block, então foi tudo caralho. Inclusive, eu fiz um stop motion com um pequeno gorila de pelúcia de uma amiga minha.
Nossa senhora, cara.
Ao som de Charlie Brown Jr.
Cara, por que isso não tá? Por que isso não tá no seu canal ainda, cara?
Não, bizarro, né? Enfim, mas aí depois eu continuei muito tempo no Movie Maker, só que quando eu fui pro... saí do formato de cover e comecei a entrar pra um formato de vlog, de variedade, um programa um pouco mais, vamos dizer assim, que necessitaria um pouco mais de recursos, aí que eu comecei a me interessar mais por trabalhar com ferramentas de edição um pouco mais rebuscadas, tipo o Vegas, o Premiere e tal, e atendendo a minha própria demanda mesmo, mas de vez em quando eu pego para editar vídeo de um canal de pequeno, de algum amigo meu que tá sem computador, alguma coisa assim, mas só para quebrar um galho pros brod mesmo.
Bacana, cara. Então, assim, foi por vontade própria no início lá da faculdade também, obrigatório, e depois por necessidade, né? Muito maneiro.
Andrei, você começou pela TV, né?
Exatamente, Rafa. Eu trabalho, né? Todo mundo sabe, numa TV aqui de Petrópolis, e entrei como repórter, né? Também ajudando na parte de produção e tal, escrever pro site. E aí, num daqueles momentos em desespero total, ah, não, tá faltando um, coloca um ali, vem outro pra cá. Aí me deram, tipo, as noções básicas, olha, esse aqui abre o programa, esse aqui arrasta o vídeo pro programa.
Divirta-se. Noções básicas.
É, porque no mundo do jornalismo, reportagem, você tem que saber fazer de tudo um pouco, né, cara? Isso é...
Exatamente,
normal mesmo, cara. A faculdade é assim mesmo.
Caraca, também, né? Eles basicamente pegaram o Andrei tava lá tranquilão fazendo a matériazinha dele lá na rua, alguém chegou e falou, oi Andrei, tudo bem? Olha só, vamos fazer algo novo hoje? Vamos, então olha só, tem um programa aqui, eu fiz curso pra aprender a mexer nele durante 2 anos, você tem que aprender a mexer nele em 3 dias, um beijo, boa sorte.
É isso, basicamente foi isso, e aí rapaz, eu tive que me virar, né? E aí recorri muito à internet, fiquei pentelhando lá o pessoal e acabei aprendendo aí a editar no Vegas. Tanto é que, assim, tem outros programas de edição de vídeo mais complexos, né? Como o Adobe Premiere, o After Effects, mas eu fiquei ali no Vegas e hoje eu posso dizer, assim, que sou bem íntimo, né? Do menino Vegas. Nossa. Por tanto tempo que eu tive que bater cabeça
Vegas
pra
S2. Aprender
a mexer nele. É, Vegas. Isso. S2, total.
Tô pra te falar que, como bom funcionário da Ambev, eu sei muito bem que aprender na porrada é a melhor forma de aprender.
Concordo.
É, cara, porque você dá teus pulos, né, cara?
Exatamente, é tipo, ou você faz ou você faz, acabou. Se você que realmente quiser continuar naquilo ali, você tem que aprender, não tem outra saída. E a gente toca a vida assim.
É que também os softwares, eles são meio parecidos assim também, né? Quando você pega um, mais ou menos, que você... Se você pega um Adobe Premiere, você às vezes consegue mexer no Sony Vegas também e vice-versa em outros softwares, porque as ferramentas, elas basicamente são as mesmas, elas só mudam de lugar, então, e atalhos também, né? Então aí fica um pouco mais fácil pra gente.
A desculpa que o pessoal lá do trabalho deu pra mim foi que, assim, você tem que ser importante em mais áreas do que aquilo que você só estudou na faculdade. Tipo assim, se a gente não precisar mais de você como repórter, que você seja útil como editor.
Tem lá a sua lógica, mas é muito louco o pessoal não te dar nenhum curso, não te dar nenhum, né, cara, nenhum aprendizado da parada.
Não, mas isso aí é igual o Juan falou, acontece em todo lugar e é mais comum do que a gente pensa.
Sabe que eu vi uma tirinha esses dias na internet que era uma caixinha de uma tesoura? Né, que era aquelas caixinhas de plástico que vinha tesoura dentro. Aí você virava atrás e as instruções eram: pega uma tesoura e abre essa caixa. É tipo a ideia do experiência, você tem que ter experiência pra ter experiência.
Sabe? Rafa, a sua motivação foi o mesmo pé na bunda que fez você criar o Dudecast pra começar a editar?
Não, então, assim, pra quando a gente foi lá pra criar o Dudecast, né? Teve todo o projeto saindo do papel e tal, eu queria apresentar pra vocês alguma coisa que eu soubesse pelo menos fazer, né? Que eu odiaria ter que chegar lá e falar, galera, vamos fazer o projeto? Vamos. Mas aí, olha só, você vai ter que aprender a fazer isso, você aquilo. E eu sempre fui muito individualista nas coisas. Eu sempre gostei de concentrar as paradas comigo. Então, cara, ainda além desse meu defeito, pô, jogar as paradas pra cima de vocês, assim, do nada, seria um absurdo irreal. Então, foi basicamente isso, cara. Eu pesquisei muita coisa, muito tutorial, muita coisa de internet, li um bocado de coisa, fórum, porra, né, e assim... Bastante conhecimento, assim, dos outros pra, cara, quando poder apresentar o projeto, falar, não, olha só, então a gente vai ter que fazer isso e isso e a gente vai saber o que vai estar fazendo, entendeu? Então não vai estar ninguém no escuro, não. Então, ou seja, a gente vai poder sentar, gravar e vambora, segue o jogo.
É, porque seria muito legal o Rafael chegar lá. Então, galera, vamos fazer um podcast? Vamos! Então, eu espero que vocês saibam editar. Um abraço!
Tchau, gente!
Tchau, amigos, porque seria foda.
Vou até cortar essa parte depois.
E o Rafael vai dar um jeito de encaixar isso na edição.
É, vocês falaram sobre vários programas, né, que às vezes os programas, o esqueleto é o mesmo, as funcionalidades que tem outros nomes e tudo mais. É, eu falo por mim mesmo, eu só tenho experiência no Vegas. Uma vez eu fui tentar aprender no Audacity, eu achei a interface dele muito feia. Achei branco no branco, com aquele... com a ondinha, né, do som, um azul meio sólido, né? Não é só a
fala mal do azul.
Não, do azul não. Mas eu digo, é um azul sólido, né? Não é só a ondinha e tudo mais. Então eu achei a interface do Audacity muito feia. Ao passo que o Vegas, cara, é um cinza com preto, é um tom de escuro sobre escuro, uma coisa que pra mim facilita muito. Você pode ir lá e botar a cozinha de cada trilha que você quer usar e tudo mais. Mas vocês têm... Eu já deixo claro aqui que minha preferência é o Vegas, né? Até porque nunca testei outro programa, não. Mas vocês têm programa favorito e programa que gostem de mexer mais e tudo mais?
Pra mim, cara, é o Sony Vegas. Assim, eu comecei... que nem quando eu gravava músicas assim, eu usava o Audacity. Só que o Audacity é uma ferramenta muito crua, né? Você tem alguns efeitos ali, algumas coisas que você consegue fazer. Mas ele é bom mais pra captação e exportação... Porque geralmente a gente grava episódio e exporta em Wave, né? Pra ter a melhor qualidade possível. Mas, pra editar, realmente, eu prefiro utilizar o Vegas, porque as ferramentas dele são, pra mim, funciona de forma melhor. E assim, se eu puder dar uma dica pras pessoas, procure meios de você otimizar a sua edição colocando atalhos no seu teclado, sabe? Você coloca eles todos meio juntos, sabe? Então eu configurei o meu Vegas para que o A delete, o S corte, o Q ative o Auto Ripple e o espaço da Play, sabe? Então eu não tiro a mão, é como se eu estivesse jogando, sabe? O A, S, W, D. Então você não tira a mão dali, você evita, né, movimentos muito repetitivos. E, cara, ajuda muito no tempo de edição, sabe? Tipo, você dá uma melhorada significativa, assim. E o Sony Vegas é um programa muito bom. Eu nunca, no começo, assim, quando eu peguei vídeo, também já usei Movie Maker também. Mas foi só bem quando eu tava querendo brincar mesmo, assim. Mas agora com podcast, eu só uso o Sony Vegas. A menos quando eu faço produção musical, que eu também mexo um pouco com produção musical, que eu tenho um home studio. Daí já é um pouco mais diferente. Porque a gente tem que... As pessoas chamam de DAW, né? D-A-W, que são programas, softwares próprios para produção musical. Daí eu uso o Studio One, que ele é realmente fantástico, assim, para tudo que você vai fazer. Existem vários, né? Tem o Pro Tools, tem o... Nossa, tem vários. Cubase. Então, mas o que eu mais me identifiquei foi o Studio One mesmo. E então, eu uso esses dois para as duas coisas. Apesar deles serem bastante diferentes na... Porque depende do que você vai fazer, né? Uma produção de podcast é totalmente diferente de uma produção musical. E por mais que a música seja meio rápida de você produzir, ela tem um tempo de duração menor, ela é muito mais complexa do que na edição de um podcast, vamos dizer assim, que tem uma duração muito maior. Mas eu utilizo esses dois softwares.
Sim, o que eu ia te perguntar também, se você trabalha, né, igual a gente estava assistindo o vídeo do seu cover, né, do Frozen, que tem uma grade de vídeos, você monta aquilo tudo no Vegas e grava tudo nesse outro programa que você disse, né, o DAW.
Isso, exato. Quando eu uso o Studio One é só para fazer a música mesmo, né, e aí a edição do vídeo em si, eu faço uma edição muito simples no vídeo, é aquela abertura, fade in, fade out e no máximo uns quadradinhos assim... para tocar o vídeo ao mesmo tempo. Então, o maior trabalho que eu tenho é colorização e sincronização com o que tá sendo cantado ou o que tá sendo tocado, né? Essa é a minha maior dificuldade, assim, mas é bem simples mesmo, bem, bem cruzinho. O importante para mim mesmo, o meu foco é a música em si, né? Que é não tanto o visual do vídeo.
Sim, é pra você trabalhar nessa parte. Pra você, Diego, já é totalmente diferente. O áudio é muito importante, até porque a gente tem alguns canais que a gente vê lá na Dude Weekend que o Rafael adora por causa do áudio. Não é, Rafael?
É verdade.
Não vamos citar nomes. Eu senti uma ponta de iceberg de sarcasmo.
Não, é o seu.
Não é o seu.
Não, eu sei que não é, mas eu sei que, tipo assim, eu sei que se vocês falariam mal, não falariam na cara. Mas enfim, vocês estão falando que os áudios seriam ruins demais, no caso.
Sim, mas
a gente assiste só pra rir.
Pois é, cara. Tem umas paradas assim, são inacreditáveis. Eu não acredito que, assim, a pessoa. Quando não tinha equipamento, quando não tinha a menor possibilidade de fazer aquilo com uma qualidade maior, eu aceito. Foi o exemplo que a gente deu aqui quando a gente tava em off. Pô, o Zangado antigamente botava uma câmera em pé em frente à TV dele. E tudo bem, mas naquela época não tinha tanta qualidade assim, não tinha tanta possibilidade assim. Se tinha, era algo caro. Hoje em dia o cara já tem estrutura, tem todo o aparato pra ele fazer aquilo funcionar perfeitamente, entendeu? Mas assim, no dia de hoje, cara, você não conseguir lançar as coisas com um mínimo de qualidade, uma qualidade aceitável, não é aceitável, é. Entendeu?
Eu acho que assim, Rafa, até mesmo no vídeo, uma vez eu vi, logo quando eu comecei a aprender a mexer assim, eu vi um vídeo do Leon, que ele nem fazia, tinha canal de games ainda. Vocês conhecem o Leon do Coisa de Nerd?
Coisa de Nerd, sim, ele sim, é muito sim, maneiro. Sim.
Então, ele tinha um canal chamado L Reporta, onde ele dava dicas para as pessoas que queriam produzir vídeo. E ele sempre falava que o áudio, ele é mais importante do que a imagem, às vezes. Porque você consegue assistir um vídeo com um probleminha, com um risquinho assim, ou uma imagem não tão boa. Só que com um áudio
horrível, você não consegue assistir essa bosta.
É verdade.
Entendeu?
É verdade.
Entendeu a diferença? É complicado. Te enjoa e você tem que evitar o máximo do cara fechar aquilo ali e entrar no site pornô, entendeu? Porque é muito fácil o cara fechar o seu vídeo. Então você tem que ter esse mínimo de cuidado, né, cara?
Fala pra gente, Burf, qual que você gosta de usar pra brincar nos seus vídeos? Você que edita vídeo pra cacete, porque tem 3 canais no YouTube, não é pra qualquer um.
É, 3 não, cara. Eu tenho 2.
Dois. Não, tem uma iniciativa nova começando aí, que eu não sei o que tá acontecendo, daqui a pouco são 3. É multifuncional esse homem.
Iniciativa nova? Pera aí que o Andrei está sabendo de coisas que eu não tô sabendo. Pera aí, produção, confere. Andrei! Não, eu tô brincando. É que, no cara, cara, realmente, tipo assim, eu comecei, como todo mundo, brincando lá no Movie Maker e tal, e depois eu peguei uma promoção de um... Na verdade era um trial que deu na Steam pra usar o pacote Vegas. Então durante, tipo, uns 2 meses eu tava usando o Vegas, tanto na parte da edição de áudio, quanto na parte da edição de vídeo, e fui utilizando. Quando acabou o trial, eu falei assim, vou tentar usar o trial do Adobe, porque eu não tô com dinheiro pra pagar nada, não. Então eu vou usar os free mesmo. Aí eu fui mexer no Adobe e achei o Adobe bem mais fluido, porque ele também tem o Adobe Audition, que você usa pra tratar o vídeo, e ele tem toda uma... É muito sincável e tudo linkado, quando você usa também o After Effects, Photoshop, Illustrator, então é tipo um pacote bem mais completo para quem trabalha com multimídia. Então, por isso que eu acabei, no final das contas, por produzir audiovisual, em preferência pelo Adobe, entendeu? Pelo Premiere e tal. Mas para mim não tem tanta diferença entre um e outro, não. É mais por essa facilidade mesmo. E eu vou fazer só um comentário sobre essa questão de qualidade, cara. Eu concordo plenamente com vocês, até porque eu tento fazer o máximo que eu posso na hora de captar vídeo, na hora de captar áudio. A minha captação de áudio é o meu celular, para ter uma ideia, porque eu não tenho ainda condições financeiras para poder adquirir um gravador, um H1, que seja. E a minha câmera é uma câmera que eu ganhei de presente do meu pai, que também ela é Full HD, mas... Ixi, ela não tem os melhores recursos, não tem lente intercambiável, mas eu acho que a primeira coisa é que se o cara quer fazer, tem que fazer bem feito, bicho. Não adianta você fazer uma coisa pensando que, hoje em dia tem muito disso, né? Eu vou fazer uns vídeos pra internet pra ganhar dinheiro e ficar famoso. É. Aí o cara vai lá...
Que sonho.
Aí, com perdão de uma palavra, filha da puta... Ele vai lá e grava com a câmera frontal, que ele faz snap.
Nossa, cara.
Com aquele som maravilhoso. Ainda, isso se ele não gravar com o celular em pé.
É verdade. Ah,
não, né? Vai gravar com o celular em pé.
Gravar com o celular em pé, aí coloca lá e faz. Não edita, fica com aquele. Por exemplo, o cara vai falar alguma coisa e. É, ele demora pra poder concluir o pensamento. Ele parece aquela preguiça do desenho dos Utopia, viado. Caraca, mano. Dá um
preguicila.
Nossa, bicho. É muito. Sei lá,
cara. O pior é que se o cara só falasse assim, ou ao invés de falar assim. Porque daí você tem que dar um corte lá na frente e já juntava, entendeu? Agora o cara não fica assim. Puta, isso irrita também, velho.
É, sem contar que o cara, tipo assim, ele começa uma. Ele fala uma palavra da frase, aí na outra ele usa um tom totalmente diferente da primeira. Então parece que ele tá cantando, mano.
É mesmo?
Sim. Parece o show da Alcione. É uma merda, cara. É muito ruim. Mas eu acho que, por exemplo, principalmente, quem tem muito esse negócio de áudio ruim são esses canais de gameplay de Minecraft ou de Amazon.
Que os meninos falam baixo, né? Porque a mãe tá dormindo. E aí, galera, tudo bem? Tamo aqui mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a matar o Creeper.
Caraca, Jeff, mas se eles tivessem, se eles tivessem essa tua captação de áudio, cara, tava bom ainda.
Tava. Porque é aquele som. Primeiro que você, tipo assim, você tá assistindo. Por exemplo, você acabou de assistir o Nerd Player, por exemplo. Tá assistindo o Nerd Player. Aí você, sei lá, te deu um AVC e você, sem querer, ficou no fundo desse cara. Entendeu?
Deu um spy.
Sim, sim. Te deu um negócio e você teve um derrame ali e clicou no banner do cara. Aí já começa aquele dubstep no talo.
Nossa.
Aí você diminui.
Scorpion do Skrillex.
Isso, sim. Aí aquela, tipo assim, é a música dos games de 8 bits dos anos 80 que tomou ácido.
Né? É assim mesmo, caralho.
E aí começa com o microfone do cara que o silêncio faz barulho. Fica.
Sim. Né? É, parece que o Darth Vader tá do lado dele. Aí, você põe no mínimo por causa do dubstep. Aí o cara começa a falar e você só ouve o Darth Vader.
É verdade.
Esse, que esse, cadê? Aí, fala, galerinha. Vocês de Minecraft. Porra, mano.
Caramba, eu fui até conferir se eu tinha deixado uma aba aberta aqui. Tive um espasmo com esse som, porque ficou igual.
Vou até cortar essa parte depois.
E o Rafael vai dar um jeito de encaixar isso na edição.
Pelo menos pra mim, eu acho que pra vocês também que trabalham com podcast, o podcast, assim como a produção audiovisual, o YouTube, no caso, que é a plataforma que a gente usa, mas seja YouTube, seja Azul, seja qualquer outra, cara, isso é trabalho.
É verdade.
Isso é coisa séria. Isso é coisa séria. Pra mim é. Saca? Hoje mesmo eu tava conversando, tava trabalhando numa conferência lá do trabalho. E na verdade, não é que acabou. Eu sempre falo de YouTube o tempo todo. Esse é o problema, porque ninguém que eu conheça do meu ciclo próximo, que eu convivo dia a dia, fala de YouTube. Então eu fico assim, entalado na garganta 24 horas.
E podcast, então, brother?
Puta, podcast é pior ainda,
porra,
cara.
Porra, podcast, pelo menos, eu tenho o Henrique Henriques pra conversar.
É verdade.
Que ele é o frito do podcast, a pessoa mais frita do podcast que eu conheço.
Frito
do podcast. Ele é o frito do podcast. Aí você vai e Henrique, ele é tão mito que mesmo quando ele não tá, ele está, tá vendo?
É verdade.
Tá vendo só?
E aí eu tô falando de um... E a menina começa a falar de um... Ah, eu vi o vídeo da fulaninha, vi o vídeo assim. Também não vou falar ninguém pra não me queimar na comunidade. Aí ela falou, você já viu? Aí mostrou... E aquele negócio, mal enquadrado, mal iluminado... parecendo o comercial do Walter Mercado.
Nossa! Oh, caraca, desenterrou a vida,
cara. Eu achei que a menina ia falar assim, ligue já.
ligue já.
Não, é bizarro, é muito bizarro, cara. E a pessoa...
Só voltou tudo aos 13 anos aí.
Foi mal, mas não deu.
A pessoa não tem o mínimo de senso crítico pra dizer, está uma merda, eu não vou gostar de assistir isso, logo não vou postar.
Eu acho que você tem que fazer uma coisa que pelo menos você está satisfeito, né, cara? Sim. Porque se você não confia naquilo que você está produzindo, velho, me desculpa, mas ninguém vai comprar aquilo, cara. Ninguém.
Exatamente, ninguém vai querer colocar o nome junto com você ali, você fazendo uma baita de uma merda, né?
Vou até cortar essa parte depois.
E o Rafael vai dar um jeito de encaixar isso na edição. E nós temos uma pessoa que está começando nesta vida, nesta chamada, que é o Juan. E eu queria saber a sua opinião, Juan. Você está começando aí no Vegas, já fez aí uma demo, mostrou pra mim, mostrou pro Rafael e tal. Como é que tem sido essa experiência nessa sua entrada aí no mundo dos sem vida?
Rapaz, eu tava até conversando com o Rafa na semana passada, que foi quando eu de fato comecei a entrar nesse mundo, né? Eu comecei a jogar um joguinho novo aqui de terror, né, chamado Soma, bem legal, inclusive, recomendo. E eu falei, pô, eu vou, sei lá, como mais pra frente, né, a gente pode acabar tendo algum tipo de projeto diferente, eu acho que eu deveria ser um pouco mais útil do que apenas participar do conteúdo. Eu também quero participar um pouco da parte analítica da coisa, do negócio, né, mas na parte
da produção,
que ninguém vê. Da produção, exatamente. Então, assim, eu até comentei com o Rafa também que eu me sinto um pouco incomodado ainda com a questão do podcast, porque quem faz a parte de trás é o Rafa e o Andrei, né? Mais o Rafa, mas o Andrei, se precisar fazer, ele sabe fazer também. E eu não sei editar podcast hoje. Então, assim, se futuramente nós começarmos a editar outro tipo de conteúdo, eu quero ter pelo menos aquela noção, nem que seja a mais básica possível, pra eu saber, pra eu ter embasamento no que eu tô fazendo e poder fazer alguma coisa, né? E também, cara, eu descobri que é uma forma muito legal, principalmente eu que gosto muito de games, né? E jogos de terror não são a minha especialidade, porque eu, de fato, fico com medo com, tipo, 10 minutos de jogo e paro de jogar.
Bem-vindo ao time.
É bem complicado. Eu descobri uma coisa muito legal, que eu jogando e falando, eu não me sinto tão mal quanto, tipo, naquele clima obscuro de um jogo de terror. Claro que eu tô falando de jogos de terror, mas eu posso falar de qualquer outro jogo. E eu achei isso muito legal, porque eu falando, tipo, meio que como se estivesse conversando com alguém, eu me senti muito mais livre pra fazer aquilo. Sem contar que, porra, é muito legal, realmente. Então, assim, na parte da edição em si, eu mexi muito pouco, realmente. Eu tenho o Vegas, mas eu ainda não sei mexer muito nele. Como eu disse na chamada, né? O Fraps é a minha ferramenta favorita por enquanto, né? Porque ela é só apertar F9 e deixar rolar lá, super tranquilo. Ela faz vídeos de 4 GB, mas quem se importa, né? Meu HD tá aí pra isso, né? Não tem problema. Aí eu baixei um programinha chamado NVideo Converter. Ele simplesmente pega o meu arquivo de 4 GB e transforma em 150 megas e eu tô felizaço.
Caraca, e a qualidade vai pra onde?
Ah, então, aí que tá. Olha só, como que funcionou o primeiro dia de, entre aspas, edição? Encontrar o formato perfeito pra poder fazer transferência de arquivo. Este que eu quase consegui. Quase consegui. O primeiro vídeo que eu upei.
240.
O primeiro vídeo que eu. O primeiro vídeo. O Rafael até me perguntou depois, cara, você pagou o primeiro vídeo? Eu falei, não, eu paguei, porque ficou muito ruim. Mas você não sabe o que é muito ruim. Ficou uma merda. Ficou tipo um lixo, uma bosta. Porque eu realmente fiz de primeiro. Eu peguei aquele arquivo bruto gigantesco do Fraps. Eu transferi pra. Não lembro se foi WMV. E upei. Eu queria ver como que ia ficar. Mano, não dava pra ver a imagem, sabe? Tipo...
Mas isso é normal, né, cara? Porque, assim, uma vez, quando eu tava começando a mexer mesmo, assim, com Vegas, né? Eu via que as pessoas faziam um vídeo em 1080, faz bom, que é esse 1080? Até você entender que é o HD e o Full HD, né? 720 e 1080. Aí você... Eu tinha uma câmerazinha CyberShot, que filmava, acho que em 480p, e daquela proporção quadrada, sabe? Não era widescreen. Então, o que eu fazia? No software, eu editava normal, naquela resolução mesmo, exportava, e depois... Ó, nossa, meu vídeo ficava uma bosta. Depois, eu convertia esse arquivo, que já era 480, para um arquivo fake de 1080, entendeu?
Caralho.
Então, ele alargava... Ele pegava a minha cara assim e amassava, ficava parecendo uma bolacha assim, falando pra câmera. É assim, cara, no começo você vai se ferrar um pouco, você vai passar nervoso, você vai falar, não quero essa bosta pra mim, você vai xingar, você vai bater no seu computador, mas é o começo, você tem que começar por algum lugar, então... logo você vai... não é só o começo.
Né? Ah, tá. vamos ser sinceros com o rapaz.
Não, não, sim, mas com o tempo você vai começar a se fuder menos, vamos botar assim.
Ah, tá. Exato. Compreendo. Na verdade, é que com o tempo vai larguecendo mais.
Sente menos a parada, entendeu?
Entendi. Entra do mesmo jeito, mas já tá calejado, né?
Na verdade, tá liso.
Tá liso, né? É verdade.
Entra
liso.
Com cuspe daí, né?
É isso.
Exato.
Então, mas perfeita observação, é exatamente isso, entendeu? Então, assim, apesar do que eu... Eita! Ó, vai, Andrei!
Eu não vou cortar isso, hein?
Eu sei que você não vai.
Tô com medo que esse programa não tenha edição, só porque eu zoei ele no início.
Olha aí, cara, olha aí.
Então, assim, nada, esse aí vai cortar mais que a Warner.
exatamente. Eu consegui o produto, que eu tava com o arquivinho bonitinho, que eu upei lá e mostrei, todo orgulhoso pros meus amigos. O que que eu fiz? Eu falei, agora eu vou abrir o Vegas. Agora vamos ver como é que funciona esse Vegas. Eu abri o Vegas, eu falei, ah, eu vou fechar agora o Vegas. Agora eu vou
fechar
eu
o Vegas. Sei.
Eu não sabia que diabo fazer no Vegas. Foi nessa empolgação, na mesma empolgação que eu abri o Vegas, eu fechei. Eu falei, ah, tá bom por aí, deixa pra semana que vem a gente conversa.
Saída estratégica pela direita.
Isso, exatamente. É como eu costumo dizer, apenas sorria e acene, né? Eu fui andando, tchau. E fechei, e deixei
que
pra lá.
Que se foda.
É igual aquele velhinho do YouTube. Foda-se.
A vida seguiu, estamos aqui, eu estou rindo disso, porém por dentro estou morrendo.
Falou, KNB.
KNB, olha aí.
E vai ter outra coisa também, tu vai ficar com ódio, tu vai ser o seguinte, tu vai ver aquele vídeo assim, como colocar 30 vídeos ao mesmo tempo, sem travar, com todos comunicando e tal, que não sei o quê. Aí na hora que começar o vídeo vai ser, fala galera, beleza?
É verdade, cara.
Mas o que você mais vai odiar, exato, é a enrolação dos caras pra começar, puta que pariu.
É. Nossa. Cara. É horrível, né, velho?
Puta, isso é um enche o saco. O cara fica 5 minutos explicando por que não teve vídeo na semana passada. Foda-se, cara. Eu caí aqui pela pesquisa, tá ligado?
Exato. O cara tá com 200 inscritos.
É? Cara, obrigado aí. Todo mundo comentou.
Vou até cortar essa parte.
E o Rafael vai dar um jeito de encaixar isso na edição. E assim como o meu amigo Rafael de Oliveira Santana Marques, eu gostaria de saber se vocês têm alguma mania enquanto estão editando, alguma bizonheira.
Cara, eu tenho manias tanto na hora de gravar quanto na hora de editar. A mania de editar não é nem mania, né? Na verdade, é muito do que o Jeff falou, que é a questão dos atalhos, botar as teclas uma perto da outra, que eu praticamente eu uso o mouse só pra alinhar o cursor, essas coisas bem pouca mesmo. É bem... torna a edição bem fluida mesmo. Tem que ter algum líquido pro bebê. Água, Coca-Cola, suco, qualquer coisa. Que eu fico sentado, às vezes, 2 horas direto, levanto, parecendo uma véia reumática. É, eu esqueço, cara, principalmente gameplay. Quando eu faço gameplay, o videozinho que tá ali de 20 minutos, ninguém sabe que o bruto é de mais de 2 horas, entendeu? Por isso que tem tanto corte. O cara tá aqui na fase, já tá lá longe, porque eu não vou ficar mostrando eu matando pulga de bunda a fase inteira. Nego, não é live, não, entendeu?
Pois é, então, como é que você virou uma esquina? Porra, também tem razão, cara. Filmar que aí fica maneiro.
Aí, e também tem algumas coisas que... mas isso não é nem mania, é mais uma questão de organização mesmo. Todo lugar que cabe alguma piada, inserção de algum meme, alguma coisa assim, eu tenho um bloquinho de notas com a cor de cada coisa. Ah, inserção de foto, aí cor verde. Inserção de meme em vídeo, aí coloca cor vermelha. É, algum lettering amarelo, eu tenho algumas coisas pra, mas é mais pra me organizar do que realmente uma bizonheira mesmo. E dependendo, bacana, do vídeo, então... eu tenho muita mania. Atualmente eu tô tentando pegar leve, mas no começo do canal eu tentava ser o Anderson Gaveta de Vila Velha, né? Tipo, colocar piada pra tudo. A pessoa no final, ela tá tipo... é tipo o Capitão América no filme do Deadpool, babando de tanta referência.
Cara, mania é que nem o Diego falou, assim. Eu não sei se chega a ser uma mania, mas é um procedimento que eu costumo fazer, né? É, porque eu conheço gente que faz o corte e vai colocando as músicas tudo junto, sabe? E isso pra mim não funciona. Então, eu basicamente tenho três etapas. Basicamente, eu tenho três etapas. Ó, tô te ajudando, viu, Rafa?
Por favor.
Olha aí, por favor. Não, eu sei como é que é. Basicamente, eu tenho três etapas do processo, que é o primeiro corte básico, né? Quando eu gravei o podcast, eu já sei o que acontece, então eu meio que já vou pensando na edição. Mas quando é de cliente, aí você precisa ouvir todo o podcast primeiro, antes de você começar a editar, né? Porque, às vezes, se você já começa editando, aí daqui a pouco o cara gravou 15 minutos, daí ele fala assim, viu, editor... corta os últimos 10 minutos que a gente falou que nada disso vai pro ar.
É verdade.
Aí, tipo, tu perdeu tempo, né? Então aí tem algumas ferramentas que ajudam. É, por exemplo, tem um. Se eu aperto o L duas vezes no Sony Vegas, ele começa uma voz de tico e teco, sabe? Pra ouvir rapidinho as coisas que estão sendo faladas ali. Ele adianta um pouco, mas você consegue ouvir. Então, a primeira coisa que eu faço quando são podcasts assim que eu não participei, eu ouço ele todo de uma vez e vejo, fazendo pequenos cortes, assim, o que, tirando o grosso mesmo, né? Separando por blocos de preferência, e depois eu vou fazendo mesmo a decupagem, que é retirando, a fazer a limpeza desse áudio, né? Retirando respirações, gaguejadas, entre outras coisas. E daí depois eu faço a sonorização, que é botando a música com efeitos e ajustando o volume, né? Que isso é muito importante também. Mas uma mania que eu tenho, cara, no começo era muito mais, mas hoje eu tô um pouco mais desprendido disso, que é ter que cortar exatamente todo o errinho para tentar deixar perfeitinho, sabe? Mas com o tempo você vai aprendendo a se desprender de algumas coisas para que a naturalidade ela exista. Então, exato, eu acho que isso...
Cara. São humanos, isso, né?
Exatamente, não são robôs ali falando, são pessoas, então as pessoas erram às vezes, né? E até porque o podcast, se você cortou alguma coisa, ninguém percebe, né? O editor, ele é aquele cara que ele tem o maior trabalho de tudo, mas o menor reconhecimento, porque você não tem a referência do erro para você mostrar como que aquela pessoa acertou, né? Então, você tirou, você perdeu a referência. Então, é importante, às vezes, você deixar algumas coisinhas ali de propósito, sabe? Para que soe mais... para que soe com mais naturalidade, né? Mas manias, assim, cara, eu basicamente... Eu vivo 24 horas por dia podcast, né? Tipo, meu trabalho é com podcast, então... O cara falou 2 horas, eu passo mínimo 9, 10 horas por dia sentado na frente do computador. Então, aí você tem que, né, às vezes dar uma parada, esticar as pernas, fazer um alongamento e tal. E, tipo assim, o importante, cara, também pra quem trabalha, né, com isso, com edição, é muito importante a ergonomia, sabe? Eu comprei um mouse, que ele é um mouse vertical. Eu não sei se vocês já viram. Já viram esse tipo de mouse?
Eu vi no seu Twitter.
Cara, é fantástico. Depois que você começa a editar com o mouse vertical, você não quer outra vida. Porque o seu braço, ele funciona muito melhor, sem dor, sabe? E você consegue... No começo é meio estranho, porque ele é um pouco maior do que os mouses normais, assim, né? Mas depois você acostuma e, cara, eu não quero usar outro mouse na minha vida. Mas acho que manias, eu acho que tem, se encaixam em manias, mas realmente tem que ter uma garrafinha d'água, uma coisa assim e tal. E esquecer Facebook, esquecer Twitter, esquecer rede social, porque exato, senão você não se foca, cara. Hoje em dia é muito fácil você estar fazendo uma coisa aqui e as notificações pipocam aqui no seu celular e você perde o foco. Isso é complicado. Para quem trabalha justamente com isso, precisa ter uma organização, porque senão você atrasa a entrega e aí fodeu, né?
E ainda mais se for de cliente, não for do... Até o seu também, né? Dá muita merda, mas de cliente dá ainda mais.
Mas o meu foda-se, né? Porque... Você é ouvinte do podcast, foda-se. Porque você sabe, a gente tinha uma periodicidade muito zoada agora, que nesses últimos meses que a gente tá conseguindo lançar certinho. Mas o pessoal entende, às vezes, ultimamente tem saído até antes do horário. Então, mas o mais importante é garantir o leitinho das crianças.
Eu, basicamente o que vocês falaram e tal, de ter, né, uma aguinha e qualquer coisa parecida com isso, eu gosto também, igual, eu geralmente faço as pautas aqui do podcast, ou então quando eu tô editando lá pra TV, eu tenho que ter o roteiro junto comigo ali, tipo, trabalhando, quando lá na empresa eu trabalho com 2 monitores, então assim, num o Vegas, no outro o roteiro, né, ali, o que o repórter escreveu, então o que eu mesmo escrevi das pautas do podcast quando eu dou uma moral pro Rafa no podcast. No mais, cara, assim, depois que eu fiz, igual o Jeff falou, a limpeza do áudio, né, tirou ali as imperfeições, algumas gaguejadas e tal, eu admito que pra fazer a montagem dos blocos, eu gosto de sempre estar ouvindo uma musiquinha bem de fundinho mesmo, um negocinho, alguma outra coisa, assim, ser apenas o áudio que eu tô editando, porque, assim, me incomoda ficar aquele vazio só com as vozes, né, parece que eu não consigo... trabalhar só com aquele ambiente, parece que eu tô muito perdido. Então eu coloco um ruidinho lá no fundo, uma musiquinha e tal, que eu já conheça, pra poder montar os blocos ali e depois vou pra pasta de trilhas pra tentar encaixar dentro do que o assunto tá pedindo, ou então se tem alguma trilha específica. Eu gosto dessa parte de ter alguma coisinha junto ali na hora que eu tô montando os blocos do programa.
É, eu tinha essa mania do Andrei também. Quer dizer, na verdade ainda tenho. Eu gosto muito, é porque a gente tem uma sorte entre aspas, na maneira de falar, que a gente edita os podcasts da casa. Então são podcasts de pessoas que a gente já conhece, que a gente já sabe o que eles vão falar. Se a gente não participou, assim, o Knivecast, por exemplo, vai pro Andrei primeiro, o Andrei dá fatia, deixa ele todo fatiadinho, todo cortado, sem erro, sem nada, e me manda. Então eu né, boto a trilha, boto o efeito, fatiou, passou pro Rafael. Fatiou, passou. Então o Knivecast já chega totalmente mastigado pra mim, então já vem até separado, às vezes o André separa em blocos, já separa na vírgula, então fica bem tranquilo.
Boa, 06.
Fica bem tranquilo o processo de edição do Knivecast. E aqui depois é do Desentrevista, que o André tá fazendo integral agora, aí eu tô aqui com o Dudecast e com o Conexão. Mas esses são programas que eu tô gravando, que realmente as pautas do André são sempre muito bem feitas, eu sempre elogio isso a ele e pra todo mundo. Então, eu já sei exatamente onde é que a gente vai começar, onde é que a gente vai terminar, porque normalmente cada gravação que a gente para, que a gente termina de gravar, normalmente já separa um bloquinho. Aí dentro do bloquinho eu vou ver se eu vou dividir alguma coisa ou não. Então, eu já fui muito chato, cara. E a gente, quando começou, era todo mundo muito cru de podcast. Ouvia Nerdcast e ponto.
Já foi muito chato, tá bom.
Não, com gravação já, com gravação. Com gravação eu melhorei bastante.
Rafa, tô fazendo um coraçãozinho pra você aqui. Eu sei que você falso, não consegue ver, seu falso, aí você sente.
Seu falso. Então era toda hora, cara. A gente falava todo mundo junto, o Juan botava ventilador na frente do microfone. Puta, era uma confusão, cara. Era uma confusão.
O Dude me corta o tempo todo até hoje.
Se você pegar pra ouvir os 5 primeiros episódios do podcast, cara, e ouvir os mais recentes, você pensa assim, não, cara, não sei. Acho que os caras botaram pra editar com alguém que sabe o que tá fazendo, porque antigamente não era possível. E era muito feio, cara. Era muito feio. Era uma parada assim...
Acho que o mais importante é você gravar já pensando na edição, tá ligado? Porque aí você se ajuda. Porque se você fala assim, ah, deixa que isso eu resolvo na edição, às vezes não dá certo, entendeu? Às vezes um cara fala por cima do outro. Eu tenho esse problema lá no Pode Tudo no Cast, que quando eu chamo alguns amigos lá, que eles são meio bravos, pra falar de Batman vs Superman, por exemplo, cara, sim. Começa a falar em cima do outro, aí você tem que também, o host tem que, né, usar aquele jogo de cintura pra mandar a turma cala a boca, que senão não vai sair programa, não rende, né?
Não, é verdade, cara. Acho que se você for facilitando o trabalho inicial, o final fica suavezinho, sabe?
A diferença é que se o Rafael aqui quiser falar um pouquinho mais alto, ninguém vai respeitar ele, mas é de boa isso.
Cara, mas aqui tá todo mundo junto, cara. Quando grava, tipo, a equipe original, assim, do podcast, tá todo mundo junto, é todo mundo controla o programa, todo mundo puxa o assunto. Isso é muito tranquilo, entendeu? E a gente até hoje teve sorte de gravar com o pessoal que sempre encaixou totalmente com a gente, assim. Parece que o pessoal já se conhece há muito tempo, entendeu? Já chega... Foi o que a gente falou em off. Já chega com mão na bunda e depois cumprimenta, entendeu?
E é bom, assim, que quanto... Eu percebo também que no podcast, quanto mais você vai gravando com aquela mesma equipe, você vai entendendo o ritmo de cada um. Então, se um para de falar, você já sabe como entrar, como... se alguém faz um argumento, você tem um contraponto. Então... Com o tempo, a sincronia das pessoas que mais participam, cara, fica incrível. Quando eu chamo uma galera lá que tá sempre presente lá no Pod Tudo, cara, a edição, assim, flui, sabe? Tipo, às vezes eu nem preciso cortar muita coisa, porque o pessoal, eles já vão se completando e tal, e isso é muito legal, né? Isso acontece com o tempo, obviamente, mas é muito bacana.
Entrosamento, né? Aquela parada de que um vai conhecendo o outro, como o Jeff disse.
A gente comentou alguns programas, né, alguns problemas que a gente já teve aqui com o podcast, de edição, de servidor comer programa, cara. Isso daí eu acho que é uma parada que faz, infelizmente faz parte, sabe? Você vai ter uma merda mais cedo ou mais tarde. O que você já teve por aí, Jeff, que você pode contar pra gente?
No processo de feitura, uma vez, eu não lembro exatamente qual episódio e o que exatamente foi. Ah, não, eu lembrei. Foi o que aconteceu, foi que eu deixei um áudio de 5 minutos... Quase 5 minutos em branco. E eu exportei e subi pro servidor.
Caraca.
Lancei o episódio, só que eu não tinha revisado. Era a época, garoto, né, pra caralho. Aí eu não tinha revisado o programa e subiu... Não chegou a ser 5 minutos, acho que era um pouco menos. mas coisa de 3 minutos assim, sem áudio. E aí eu tinha ido pro trabalho, eu falei assim, bom, agora que lancei, né, vou ouvir. E aí, cara, puta, eu entrei em desespero, né, porque eu falei, caralho, o podcast no ar, e eu descobri essa cagada master que eu fiz aqui. Aí eu peguei e excluí do servidor, e aí refiz, voltei pra casa depois do trabalho, refiz as coisas e aí upei de novo. Acho que isso foi uma das tretas mais complicadas, assim, que eu já passei, cara. Ah, fora também do Sony Vegas crashar também, às vezes, né, e você perder, tipo, o que você fez na última... Uma coisa que eu faço sempre também, assim, a cada 3 cortes, 4 cortes, é aquele Ctrl S do sucesso, sabe?
Exato! E um só não salva, tem que ser logo 3.
Não, tem que ser 3. Tchac, tchac, tchac. É pra salvar, né? Porque só um a gente... É que nem o Ctrl C, Ctrl V. Só um nunca funciona, tem que ser mais de uma vez. Então, exatamente. Isso já aconteceu já de... Ah, o Sony Vegas parou de funcionar. Puta, aí você... Você perde o que você fez na última meia hora, sabe? Então você tem que ir salvando sempre pra evitar o máximo de perda, né? Porque não dá pra você ficar... Porque, cara, cada edição, às vezes, dependendo do programa, às vezes vai 16, 18 horas pra você editar um programa desde da sua concepção até o final, né? Até o produto final. Então é um negócio complicado. Se você perder tanto tempo assim de trabalho, puta, você se come a sua própria mão, né? De raiva.
É verdade. E, Burf, como é que você lida aí com os ruins que dão no seu vídeo? Você que é um homem de uma produção única e somente você, como é que você lida com seus problemas para os seus 30 fala. Canais?
Nem fala, né? Tem mais canal que o pacote da Claro TV.
Ah, não. Você é... Tem mais canal que a TV funcionando.
Cara, vocês me lembraram, a gameplay que saiu nessa quarta-feira, que foi do jogo do One Piece, mano, eu fiquei 3 dias pra finalizar essa merda. Primeiro dia, a câmera deu um pau, travou, aí eu já tava pé da vida que eu tava editando outros vídeos que iam sair, que iam entrar na segunda e na terça-feira. Aí eu falei, ah, quer saber, vou tomar um banho, vou esfriar a cabeça e vou voltar pra gravar. Gravei de novo... Mas quando eu olhei, esse é o problema de ter uma câmera que não é profissional. O visor, ele não fica virado pra mim, ele é virado pra trás, ele não tem esse scopezinho e tal.
Então eu gravei... não gosto de gravar com o visor virado pra mim também, não.
Não, mas a minha não vira mesmo. Nesse momento eu teria preferido, André, porque eu gravei 2 horas de gameplay pra no final descobrir que tinha acabado a bateria nos primeiros 10 minutos.
Beleza.
Sério, sentar e chorar, velho.
Não, minha namorada tava aqui, ela falou assim, amor, vamos comer alguma coisa? Porque o gordo, ele se fica feliz quando ele come, né? Aí, amor, vamos comer alguma coisa?
Olha aí, tal, Brasil.
Vamos comer uma pizza, tal, não sei o que, fazendo link com o episódio passado, hein, gente?
Olha você.
Olha você.
Aí eu falei assim, gente, não, eu fiquei tipo assim, não, o mundo não pode ser tão injusto assim.
Sem chão, né, cara?
Aí eu falei, sério mesmo, eu quase chorei de nervoso. Aí eu fui, comi e tal, bebi aquela Coca-Cola dos brothers pra ficar de boas. Aí no terceiro dia que ele ressuscitou, né, a câmera, no caso.
No terceiro dia.
Tinha que ser, cara.
Aí eu consegui gravar e tal, mas, cara, foi muito trampo, até porque essa câmera aqui, ela tem um sério problema que, pra ela não ser considerada filmadora, ela só grava até 29 minutos.
Ah, mas isso é o padrão, né? É só o padrão pra pro imposto não ser cobrado como uma câmera... Ela é cobrada como uma câmera fotográfica, não como uma câmera de vídeo.
Exatamente. Então,
se ela passar de 29 minutos, ela tem que ser cobrada esse valor a mais. Mas exato. Você falando de problemas de gravação, fora problemas de edição, cara, já teve 2 pepinos assim gigantescos no Pod Tudo no Cast, que foi uma vez num episódio que a gente fez sobre alienígenas. Olha aí, eu tenho quase certeza que foi a CIA que cortou a gente, sabe?
Olha aí!
Cara, eu sei que a gente gravou e quando eu terminei, na época eu usava o MP3 Skype Recorder, hoje eu uso um outro sistema pra gravação, pra não ficar dependendo de API do Skype, porque Skype é uma bosta, né, cara? É difícil. Às vezes, quando ele encuca com alguma coisa, ele simplesmente não funciona, então você acaba tendo que criar novas ferramentas pra você conseguir gravar. Mas na época eu utilizava esse software, que era o MP3 Skype Recorder, né? E aí quando eu terminei de gravar, cara, quando eu dei o stop, o programa simplesmente não... ele salvou, mas o arquivo tava corrompido. Então eu perdi, tipo, uma hora e meia de programa.
Nossa,
inteiro.
Cara.
E aí eu quase sentei pra chorar, né? E aí, mas como o pessoal é lá, é muito gente boa, a gente regravou o programa e ficou melhor do que tinha ficado na primeira versão. E teve uma outra ocasião, que foi um programa exatamente sobre YouTube, produção sobre YouTube, que deu esse mesmo problema. Eu comecei a gravar, só que ele perdeu a metade. E as outras, o começo e o final, tipo, bastante tempo assim do começo e do final, estavam ok, mas tinha coisa de dois blocos que ele simplesmente se apagou. Aí a gente precisou regravar, mas tipo assim, a edição, cara, deixou perfeito, não parece... Consegui encaixar perfeitamente no lugar, não parece que foi perdido. Então, cara, a pior coisa é você perder gravação, cara. Você se sente... Puta, dá uma vontade de chorar mesmo.
Exato, cara. Você fica triste de verdade.
Tu falou isso agora, lembrei de uma situação que aconteceu com a gente, que a gente gravou o episódio... Acabou que lançou há pouco tempo o episódio sobre dudes corruptos, né? Que a gente fala de corrupção e tal. E esse é um episódio muito, muito, muito antigo, cara. Que a gente gravou e o episódio tinha ficado muito bacana. Aí fui pegar pra editar, aí tô vendo o episódio, tá com, no fundo ele tá durante todo o episódio. Aí eu falei, Andrei, deu ruim, desesperado, né? Falei, cara, o que eu faço? Falei, vamos ver aí. Aí fui tentando tirar, falei, Andrei, não dá, cara, é um episódio que eu não me permito lançar, cara, porque tá um bagulho assim, inacreditável. Tu falava e no fundo imagina uma pessoa assim,
Nossa, aí é horrível, hein?
Junto, aí, cara, eu falei, vamos fazer o seguinte, esquece, apaga esse episódio, finge que nunca aconteceu, vamos gravar outro aqui de emergência. Aí foi passando meses depois, acho que quase um ano depois, se eu não tô exagerando, não, 6 meses, né, Andrei, por aí?
Uns 6 meses, por aí.
Aí, recentemente, pô, vamos gravar esse episódio de novo? Aí o Matheus Dude olhou, cara, a gente já não gravou isso, não? Eu falei, não, pois é, que a gente gravou muito tempo, mas sabe, deu ruim. Então... Acabou que a gente gravou de novo e ficou melhor ainda, foi realmente...
Igual no episódio de Deu Ruim também, né?
O de Deu Ruim, exatamente. Nossa, cara.
Tem coisa que dá pra salvar, às vezes, na edição, né, cara? Se às vezes há um pequeno mau contato, um pequeno barulho no microfone de alguém que... Porque o Skype, ele tem essa, né? Quando a pessoa não tá falando, ele meio que abaixa a certas frequências pra que elas não sejam ouvidas, né? Então você consegue captar sem problema. E aí, às vezes, a trilha, ela tira um pouco daquele som. Mas, cara, não tem como. Se você tem um produto, depende do tanto que ele tá danificado, às vezes não tem jeito mesmo. Você precisa jogar fora, que não tem como. É como o Léo diz, né? Shit in, shit out. Não tem como você tirar coisa melhor de uma coisa que já entrou ruim, né?
Vou até cortar essa parte depois.
E o Rafael vai dar um jeito de encaixar isso na edição. E já que você citou o chefe, né? Citou o patrão, né? O homem do dinheiro por aí, porque o Jeff também é parte da equipe lá do Radiofobia. A pergunta pra gente encerrar, né, esse nosso papo bacana aqui sobre edição, nesse mundo maravilhoso do desespero. Dá pra ganhar dinheiro, Jeff? Dá pra, como você disse, sustentar, comprar o leitinho das crianças por aí?
Cara, dá. Dá pra ganhar dinheiro com edição. Só que assim, se você começar, que nem o Diego tava falando dessa galerinha que começa falando que vai fazer um canal no YouTube pra ganhar dinheiro, você tá começando da forma errada. Você já tá errado. Tudo bem, não é pecado você ganhar dinheiro, sabe? Não é pecado você ganhar pelo uma coisa que você faça. Mas você tem que fazer totalmente por amor, cara. Então, a edição, no começo, putz, cara, quantas noites eu virei, sabe? Por causa de uma edição que... As pessoas falavam assim, minha namorada falava assim, meu, mas por que você perde tanto tempo com isso? O que isso vai te dar de retorno? Não, me deixa aqui, é o meu hobby, é a minha parada, eu quero botar a minha vida nisso, eu quero que tenha qualidade, entendeu? Então, diretamente para você ganhar dinheiro com edição, por exemplo, em podcast, se você for para ganhar com o seu, é muito difícil. É difícil porque aí você tem que trabalhar com publicidade, né, e fazer spot no programa e tudo mais. Mas tem esses meios também, mas você precisa ser bastante conhecido. Mas hoje em dia, no Brasil, está crescendo muito a edição de podcasts de empresarial, né? Na área empresarial. Então, isso você, essa área, ela pode ser muito bem explorada, sabe? E dá pra você tirar um dinheiro com isso. Você que nem eu sempre falo, cara. O meu podcast, ele foi a minha vitrine pra que as pessoas pudessem ouvir e falar assim, pô, que legal, que programa bem editado, não sei o quê. E aí, o trabalho que veio a surgir agora com a Radiofobia veio através disso, entendeu? Através dessa minha exposição. Do cara ouvir lá e falar assim, pô, que legal, gostei do trabalho desse cara aqui, vou conversar com ele. Então, dá pra você ganhar dinheiro com podcast, mas você precisa investir muito tempo, muita paciência, prezar pela sua qualidade, sabe, se abster de certas coisas, se abster de, às vezes, sair no final de semana pra você conseguir terminar um episódio a tempo, por mais que seja um hobby, sabe? Mas um hobby, o podcast, ele é um hobby sério. A edição, ela é um hobby sério. E é uma coisa que eu me sinto tão bem, cara, sabe? Fazendo. Você fala assim, pô, cara, você... Uhum. Quando você sabe que você faz... Tudo bem, eu não vou ficar com falsa modéstia, porque tem muita gente que acha que é errado falar que faz as coisas bem. Mas eu não vejo problema nisso, sabe? Eu não vejo problema de você falar, se uma pessoa canta bem... Cara, é que brasileira tem esse costume, né? O cara fala assim, ah, pô, Andrei, gostei desse tênis aí que você comprou. Eu falo, ah, pô, foi nada, paguei cinquentão ali na Renner, sei lá.
Verdade.
Diminui o complexo de vira-lata.
Pois é, então, cara, mas é muito bom você poder fazer, trabalhar com uma coisa que você gosta. Então, edição tem como, sim, você ganhar dinheiro com isso, você sobreviver com isso, mas... Como eu já falei, se você entrar nesse mundo já com essa intenção, não só de ganhar dinheiro, mas se você quiser, ah, vou ficar famoso, vou ser o novo Jovem Nerd. Não, cara, você não vai ser o novo Jovem Nerd, não tem como, porque eles são eles e vocês são vocês, e cada um tem a sua identificação, sabe? Eu acho que isso é muito legal quando você usa a referência...
Isso que é bacana.
Exato, você usa a referência daquilo, é claro... Nerdcast é uma referência pra todo mundo. Os caras são realmente muito fodas. Mas quando você cria sua própria identidade, isso se torna tão legal quanto, entendeu? E então, minha dica é essa, cara. Se vocês querem trabalhar com isso, vai atrás de tutorial. Tem que se atualizar o tempo todo. Não se estagna, não para de pesquisar, não fala, pô, agora eu já sei tudo, agora não... Não, cara, sempre vai ter. E programa de edição é assim, é uma caixa de ferramenta. Não importa qual que seja, se for o Premiere, se for o Sony Vegas, se for o Audition, se for, sei lá, o SoundForge, seja qual software for. Um programa de edição, o software, ele é uma caixa de ferramenta. Se você não usar, não souber para que serve cada coisa, vai ser uma caixa de ferramenta de qualquer maneira e você vai estar usando martelo para furar parede, sabe? Então, você precisa entender a ferramenta que você está trabalhando e saber usar ela da melhor forma possível para você conseguir extrair o melhor possível. Ninguém precisa fazer um negócio super profissional já no começo, porque é muito, realmente muito difícil. Mas a partir do momento que você faz o melhor, o seu melhor, isso, cara, já vai fazer toda a diferença para que essa evolução seja constante.
Caralho!
Corta isso, pelo amor de Deus.
Acho que encerrou aqui, acabou aqui, né,
gente? Acho, beijo, ser brasileirinho. Ai, que isso, pelo amor de Deus. Para com essa porra.
Eu acho que agora a gente já pode ir pro momento do Merchan. Eu gostaria que você falasse do Pode Tudo no Cast também, Jeff, depois o Burf fala lá dos canais dele. Quando que sai, né? Qual é a periodicidade pra galera do Dudecast que não conhece pra poder migrar pra lá também, pra dar aquela moral nos downloads, Jeff?
Poxa, muito obrigado pela oportunidade, Andrei. Gostei muito de ter participado aqui. E, se você quer me ouvir, falar mais baboseiras, tem lá o Pode Tudo no... tem lá o podetudonocast.com.br. A nossa periodicidade é quinzenal, então vai lá ouvir, a gente fala sobre diversos assuntos, assim como aqui no Dudecast. E também, se você quer me ouvir mais em outro lugar, eu também participo lá sazonalmente, sou integrante lá do Radiofobia Podcast, radiofobia.com.br/podcasts, você pode me ouvir lá também. E apesar de não atualizar com muita frequência, mas eu também tenho um canal no YouTube de covers, onde eu faço produções musicais e tudo mais, uma coisa meio, né, meio musical, assim, tem o foco do meu canal. Então eu convido vocês a irem lá conhecer e comentar, se gostarem, ficar, obviamente.
Que homem, eu gostaria de dizer.
Ele falou, ah, no YouTube? Um cara, mano, falou qual é. É, fala qual é.
Só pesquisar, pro Jeff Barbosa na pesquisa lá e tá, é nóis.
Ah, é o primeiro que acha. Agora vamos pra outro homem maravilhoso que participou desse episódio.
Andrei,
vai, Diego, seus 35 canais do YouTube. Fala pra mim, porra, quais são, quando que 3, sai vídeo.
Foram 30, foram 7, viraram 35 agora. Igual
as malas da Comic Con, só aumenta.
Igual as malas. É verdade, é verdade.
Ai, ai, bicho. Então, como o Andrei falou, temos aí 95 canais no YouTube. Né?
A periodicidade de 10 em 10 minutos.
Pipoca o vídeo novo. Eu posto mais do que o Resident Evil. Mentira.
Puta, ninguém minha, posta mais do
que o Resident Evil. Você posta mais que o Resident Evil e o RJ5 também.
Nossa, juntos, nossa, né? Não, enfim. Eu tenho o canal mais antigo, que é o canal também de covers, que eu tenho de covers. Faço imitações cantadas e algumas traduções bem da zoeira mesmo, mas bem focado no lado musical. E também tem o De Bobeira, que é o canal mais recente, que esse aí é um canal de entretenimento e variedades. A gente tem 4 vídeos por semana, sendo que na segunda alguma indicação, seja indicação de jogo, de filme, de livro. Já indiquei este podcast maravilhoso lá também. E temos na terça-feira os vídeos de terça e de sábado são os mais recentes, até porque eu descobri um nicho muito bacana, que é o mundo do K-pop.
Nossa, eu choro de rir com teus vídeos, cara. Meu Deus do céu, é cada coisa que eu não fazia ideia que existia.
É maravilhoso, o inusitado é maravilhoso. Eu não fiz react desse clipe que eu vou falar aqui, porque eu já tinha visto em outro canal. Então, como eu já vi, perde a graça, porque não tem como eu reagir a alguma coisa que eu já vi, até que vai ficar falso, programado, e não é o que eu quero, né? O clipe é sensacional, um grupo de meninas cantando, né? E engraçado é que, segundo a dona do canal lá, que fez o react, ela mostrou pra uma amiga que não é do ramo, ela falou que essa música é uma música de protesto, né? Música que levanta a bandeira do feminismo na Coreia pra que as mulheres parem de ser tratadas como mercadoria e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, que bonito, né? Bacana e tal. Na hora que ela rodou, as mulheres começam a aparecer naquelas bandejas de isopor vestidas de sushi, viado.
Caraca!
Sushi sensual do Faustão, voltamos aos anos 90!
Caraca, eu falei, caraca.
Coreia, mano, tá lá ainda nos anos 90.
Né? Exato. Aí, então eu faço na terça-feira o react de algum clipe de um grupo que lançou recentemente, que eles chamam de debut, né? Que eles debutaram. Na quarta tem gameplay, porque eu sempre gostei de ver gameplay, de jogar, eu gosto muito de jogar, principalmente PC. E aí eu falei, vou incorporar também, por que não? Faz parte da minha personalidade. Tem os vídeos de quinta-feira que eu dei um tempinho agora, porque tá meio complicado de ter ideias para roteiro, mas são os vídeos de dublagem, que é o Dublobeira, no qual eu até então era o momento, né, tipo, era a saga dos Vingadores, só que cada um tinha um sotaque brasileiro diferente. O Homem de Ferro é carioca, Gavião Arqueiro é nordestino, o Thor é paulista, o Capitão América é gaúcho e a Viúva Negra tem voz de travesti e o Nick Fury é praticamente Mr. Catra.
Pô, foi incrível, cara. Caralho. Foi incrível.
É o lugar onde a zoeira tá no talo. E também tem esses vídeos de que eu pego clipes também de K-pop, só que mais antigos, os mais pedidos da galera da semana e faço react também. O que a galera, pelo menos, fala que é, entre aspas, o meu diferencial, é que eu já vi outros reacts também. Ou o cara fica com cara de tacho, aí ele olha pra câmera e dá um sorriso, ou então ele faz comentários infortúnios, né? Que o cara... Primeira coisa que coreano odeia, ser chamado de japonês. O cara já mandou, olha o Yuji aí.
Cara.
Eu já vi, eu falei, pô, o cara já chegou com dois pés na cara do coreano, é sacanagem, né? Aí tem outros comentários também, o cara critica, fala mal do estilo, chama os integrantes quando o cara é homem de viado, e se for mulher chama de vagabundo e tal, não sei o quê. Primeira coisa que eu já falei pra galera lá no meu canal uma vez, falei, gente, viado não é xingamento. Na minha concepção, você chamar o cara de viado não é xingamento. Eu não vejo o cara ser gay como uma coisa, né, pejorativa. Mas não vamos entrar nos meandros, isso aqui vai ficar muito sério. Então, tipo, eu tento fazer nesse último, esse último canal, que é o canal que tá tendo mais destaque agora, que eu consegui até uma parceria com a BBTV e o Controle 2, graças às gameplays que eu tava fazendo. E, bicho, é fazer essa loucura, essas variedades, esse mundaréu de coisa diferente. Não é uma doideira que eu quero pra tirar pra todos os lados, pra pegar todos os tipos de grupo, não. É coisa que eu gosto de fazer mesmo. Eu gosto de... Tanto que um dos primeiros vídeos que eu fiz foi comentando cenas de filmes de terror. Só que como eram cenas de filmes de terror que eu já tinha assistido, ficou totalmente fake. Então é ridículo, entendeu? E aí que eu percebi que o bacana que a galera gosta é o react mesmo. Eu fazer o comentário cretino e importuno da vida. Por exemplo, teve um que foi... Foi até um que saiu na terça-feira. Se eu não me engano. A menina, ela tá vestida de blazer, né? De aquelas roupinhas de colegial oriental. Só que a gravata dela é dourado e vermelho. E dos meninos, eles estavam todos de verde. Aí eu falei que eles não se encontravam porque os meninos eram da Sonserina e a menina era da Grifinória. Entendeu? É esse tipo de comentários loucos, assim, que a galera acha bacana. Tem coisa que eu acho até bem legal, que eu falo, eu esqueço que falo e o pessoal comenta. Eu falei, gente, eu falei isso mesmo?
Tem certeza?
É que eu não. Bicho, eu só pego 5 o áudio e eu não corto nada do que eu falo durante que o clipe tá passando. Já teve vezes que eu tô falando, o clipe já acabou. E eu continuo falando. parecendo uma tia velha, sacou? Aquela avó que tenta mandar o áudio no WhatsApp. E então é isso aí, cara. É primeiro canal youtube.com/DiegoBurstCover e o segundo youtube.com/debobeira sem o i. De bobeira mesmo.
É isso aí, olha, os links aí. Todos estarão no post.
Exatamente. É, Rafael, sabe o que é outra coisa tão maravilhosa do que além dos links no post?
1h40 de material bruto.
1h40 de material bruto que você vai editar, mas de que todos esses canais que eles falaram, tanto o Jeff quanto o de bobeira, não são você nem eu que editamos. Então estamos tudo de boa, vamos continuar a nossa vida e seguir o jogo maravilhosamente bem.
Que filha da mãe.